Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de Veículos Comerciais.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra disponível em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos apresentar mais um programa da série Panorama 2020-2021, Mercado de Veículos Comerciais de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, junto com o Luiz Vasques e a Lia Mack. Olá, Solange, tudo bem?
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e espectadores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por assistirem essa rodada de entrevistas com personalidades da indústria automotiva, que tem o objetivo de revelar como se comportou o mercado brasileiro de veículos comerciais em 2020 e as perspectivas para 2021.
Exatamente, Solange. Para marcar esse programa, nós trouxemos um convidado muito especial que domina o mercado de ônibus e representa e atua junto aos maiores fabricantes de carrocerias do mundo.
É o gerente nacional de vendas da Marco Polo, Leandro Sodré. Seja bem-vindo ao nosso programa, Leandro.
Muito obrigado, Solange. Muito obrigado, José Augusto. É uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês nesse momento para a gente bater um papo e trocar algumas ideias.
Bem, Leandro, para a gente começar, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e para dar início a essa nossa conversa, vamos falar do mercado de ônibus do ano passado, né? Depois de 4 anos de lenta recuperação, o mercado de carrocerias, especialmente para ônibus, voltou a acusar um forte recuo em 2020 de mais de 30%. Eu queria que você resumisse esse momento difícil para a indústria automotiva e de carrocerias do ano passado.
Tchau, José. Um pouquinho antes de falar em 2020, eu vou voltar um pouquinho na linha do tempo para a gente falar um pouquinho de nossas expectativas. Ao fim de 2019, como você comentou, e com a lenta recuperação que vinha acontecendo nos anos anteriores, a nossa expectativa é que o ano de 2020 fosse um ano bom, uma recuperação na casa de 2 dígitos. É isso que estava mostrando no final de 2019. E o ano, de fato, começou de uma forma positiva. As compras, a produção de chassi, as encomendas vinham num ritmo bastante interessante e provavelmente a gente não teria dificuldade de atender esse crescimento na casa de 2 dígitos do mercado brasileiro de ônibus. Infelizmente, veio a situação da pandemia, né? E um dos setores, talvez o mais afetado, né, foi o setor de transportes, porque, enfim, as pessoas pararam de se locomover, né, nos seus dias a dia de trabalho, dia a dia de lazer, no final de semana, e um segmento também muito, muito afetado foi o segmento de turismo, né, que parou, né, por 6 meses. Então foi um fato que corroborou muito negativamente na empresa e, como você bem comentou, com queda abrupta aí em mais de 30%. Né. O que mais sofreu, então, foi o mercado de rodoviário. Linhas interestaduais também não houveram compras, né. Os operadores tiveram uma queda muito forte de passageiros. Então, não tinha motivo para fazer compra de ônibus. O setor de turismo parou, então foi muito afetado também. O segmento ele foi sustentado, né, então, durante o ano de 2020, basicamente por 3 segmentos. O segmento urbano, que tiveram compras, né, num ritmo muito menor, mas também a necessidade das cidades de renovação e também a necessidade de renovação de frota por conta do custo de manutenção, houveram compras no segmento urbano. O segmento de fretamento, que é o segmento também que sustentou o mercado de rodoviário, houve um crescimento, né? Isso foi um fato positivo que aconteceu no ano passado, basicamente pela condição de redução, né, das capacidades de pessoas dentro dos ônibus. As empresas tiveram que adotar medidas de distanciamento. Então, ou seja, para transportar os trabalhadores de suas casas para o trabalho, os ônibus comportaram menos passageiros e gerou demanda. Por conta disso, principalmente as multinacionais, empresas com um pouco mais de regras aí no distanciamento. E também o segmento de mineração foi uma surpresa muito legal, né? A produção brasileira aumentou muito, então pela questão também cambial e de variação do dólar, né, incentivou bastante aí a produção brasileira de minério e outras commodities, então impulsionou o mercado de fretamento num crescimento muito interessante. e também a produção dos ônibus escolares. Então, felizmente, o governo manteve o ritmo das compras, das adesões do programa do Caminho da Escola. Então, esses três segmentos foram que proveram sustento aí da indústria de ônibus no ano de 2020.
Bom, Leandro, em 2020 ainda, o segmento de carrocerias urbanas acusou uma queda de 48% no volume de emplacamentos. A Marco Polo, contudo, só caiu 14,3%. O que explica esse desempenho perante o restante da indústria?
De fato, Solange, que para contribuir com o teu número, então, são os veículos escolares, né? A Marco Polo ela venceu um lote significativo de ônibus do programa do Caminho da Escola, né? Em conjunto com a montadora. E o tipo de ônibus foi o Ori 2. Né? Então, esse Ori 2 ele é encaixado dentro do veículo urbano, então corroborou aí com o nosso... a gente não crescer tanto quanto o mercado. E outro fator interessante também que assim, isso reforça, né, a nossa vocação. A nossa empresa é full line, né? Então a gente tem produtos em todos os segmentos para atender. E a gente intensificou as ações comerciais de campo para entrar em alguns mercados que antes a gente não atuava, recuperar alguns clientes. Então, isso foi um fator positivo, aí a gente conseguiu crescer o market share até, né? No mercado aí, eliminando, aí, tirando os produtos de Caminho da Escola, a gente cresceu a nossa posição no mercado de urbano.
Muito bom. Bom, Leandro, para a gente fechar esse bloco, eu pergunto a você, quais as projeções que a empresa faz para o mercado de carrocerias esse ano, 2021, tanto urbanas quanto rodoviárias?
Quando a gente olha para 2021, José, a gente não consegue também imaginar um ano como foi 2020, porque o ano de 2020 ele realmente assim foi catastrófico para a indústria. Nas nossas projeções, a gente entende aí que o mercado pode crescer na ordem de 15 a 20%, isso falando de mercado geral, tá? Incluindo todos os segmentos. Nesses 15, 20% aqui, eu não estou pensando e fazendo menção aqui no programa do Caminho da Escola. Tá? Eu estou olhando aqui só para o mercado, né? Pensando em operações de clientes. Nas projeções iniciais, a gente tem boas expectativas com relação ao rodoviário no segundo semestre. Eu acho que essa segunda onda do Covid ela já prejudicou um pouquinho, né? A questão da retomada do rodoviário, porque o segmento de turismo estava animado no final do ano passado, em meados de setembro, outubro, uma retomada, e essa segunda onda ela veio para atrapalhar esse movimento. E realmente a temporada agora em que estamos aí, 19 e 20, né, pensando em temporada de verão, férias, não está sendo boa para os nossos clientes aí na questão do turismo. Tá? E também foi aquém das expectativas dos operadores dos rodoviários. Então esse movimento eu acho que ele está um pouquinho prejudicado, mas continuamos com uma expectativa que no segundo semestre o mercado de rodoviário ele entre aí em ritmo de retomada. Também tem as empresas, elas têm uma necessidade de renovação por conta de manutenção. Eu acho que todo esse movimento que está acontecendo no mercado também de uma certa abertura, né, isso também faz com que o passageiro tenha mais opções, né? Então as empresas elas olham para isso, né, para atender bem o passageiro, para ofertar novos tipos de serviços, inovação nesse sentido. Isso nos traz, então, essa expectativa do rodoviário. No segmento de urbano, com a eleição dos municípios, né, então, sempre nas novas gestões, acaba tendo, sim, um delay, né, entre o que vinha sendo feito e o que vai ser feito daqui para frente. Então, também tem o fator das novas administrações assumirem suas cadeiras e dar do transporte. Para as cidades, né, que tem uma continuidade da administração, isso acaba sendo um processo mais natural, mais simples, mas a gente vem acompanhando as cidades em bom ritmo de renovação, aí é o exemplo de Vitória do Espírito Santo, movimentações na capital de Cuiabá também, né, então a própria cidade de São Paulo tem uma frota muito expressiva e precisa renovar. Então, o urbano, eu acho que a gente começa o ano assim um pouco... mas assim, sem muita previsão de números, mas eu enxergo que do segundo trimestre à frente acaba acontecendo uma acomodação e os volumes vão também entrar em ritmo de recuperação.
Ok, ok, Leandro e caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de veículos comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que integra a série Panorama 2020-2021 do mercado de veículos comerciais, promovido pela multiplataforma Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com Leandro Sodré, gerente nacional de vendas da Marco Polo.
Bem, Leandro, vamos falar agora das vitórias da Marco Polo no ano que passou e nesse ano também, né? A Marco Polo acabou de ser reconhecida em 3 categorias do Prêmio Lotus 2021 pela supremacia alcançada no mercado de carrocerias, tanto urbanas quanto rodoviárias. O que significa essa conquista para a marca?
Essa conquista é muito importante, José, né? E ela vem no momento, principalmente no momento como foi o ano passado, de muito desafiador. Então, ser reconhecido nessas 3 categorias nos engrandece demais, né? E vem muito de encontro com a vocação da nossa empresa. Qual que é a vocação da nossa empresa? Mobilidade. Né? E olhar para todos os segmentos, seja ele urbano ou seja rodoviário. Então, nos engrandece muito, né? E esse reconhecimento aqui de toda a companhia, de todos os esforços dedicados aí ao segmento de rodoviário e também ao de urbano.
Perfeito. Outro importante mérito da Marco Polo foi a conquista em 2020 da liderança do segmento de carrocerias urbanas pela primeira vez desde a criação da categoria do Prêmio Lotus em 2013. O que explica essa performance, Leandro?
A Marco Polo, quando a gente está no mercado e conversando com muitas pessoas fora do segmento, né, quando fala na marca Marco Polo, remete muito à questão do rodoviário. Como eu comentei, a nossa empresa tem uma vocação para atuar em todos os segmentos. E a gente ter ganhado esse prêmio do urbano nos engrandece e nos deixa muito felizes. E quais são as ações para chegar nesse prêmio? A Marco Polo, nós trabalhamos aí de forma intensa, né, os produtos que a gente chama de leves, né, que são os motores dianteiros. Mas a Marco Polo também trabalha, temos um esforço muito grande de projeto, de dedicação de engenharia, nos segmentos pesados também, com produtos articulados. Né? No ano passado, a gente trabalhou em projetos de alternativas, né? Elétricos, híbridos. Então, a gente tem uma gama muito interessante de produtos urbanos. Temos equipes dedicadas, né, de engenharia para trabalhar. E, recentemente, a gente transferiu a nossa planta de fabricação de urbanos para o estado do Espírito Santo. Temos a planta do Espírito Santo, a mais moderna do país, nos seus processos, uma mão de obra muito qualificada. Então, o prêmio vem num momento muito legal, muito adequado, para também fazer todo esse reconhecimento, né, e essa transferência com sucesso da nossa planta de fabricação de anteriormente do estado do Rio de Janeiro para o estado capixaba.
Leandro, você comentou algumas iniciativas que vocês tomaram ano passado em função da pandemia da Covid-19. Eu queria que você falasse qual o seu balanço dessas inovações no mercado de ônibus e que benefícios elas trouxeram para os seus usuários e operadores de ônibus.
Bacana. Ano passado, então, José, a gente viveu uma situação nunca vista, né? E como pessoas aí no nosso dia a dia e também nas nossas atividades profissionais. E o destaque que eu faço aqui do ano de 2020 foi na questão de levar para as pessoas, né, do setor, clientes, mas também dos passageiros, uma gama muito grande de informação. Informação que o transporte coletivo, ele é um ambiente seguro no dia a dia, e ele pode se tornar um ambiente seguro quando a gente toma alguns cuidados e algumas medidas. Então, nós nos dedicamos muito para levar muita informação para todas as pessoas, tá? De todos os cuidados que os operadores já tomam no dia a dia, também dos cuidados extras foram tomados aí e estão vigentes aí no cenário de pandemia. Então, criamos uma plataforma da Marco Polo BioSafe para levar toda essa gama de informação para as pessoas e também trabalhamos muito forte para ofertar alguns opcionais, algumas medidas que ajudem a reforçar essa segurança. Aplicáveis a cada mercado, aplicáveis em veículos novos e também em veículos em operação. Então, para citar um exemplo aqui, né, a gente tem uma possibilidade de você colocar um equipamento para fazer a desinfecção no equipamento do ar-condicionado. Então, na própria renovação de ar no interior do veículo, já está fazendo isso. Investimos muito forte também na tecnologia de materiais, né, para desenvolver materiais aí antimicrobianos, né, que não seja um material, um ambiente favorável para a propagação de bactérias e vírus. Então, Marco Polo procurou contribuir muito forte com relação a isso, né, para que as pessoas tenham informação, fiquem tranquilas e que elas também conheçam, né, todo esse trabalho que os operadores já fazem para a questão da segurança das pessoas, para que as pessoas tenham um transporte adequado, né, nessa situação que a gente vive. E essas medidas, no meu entendimento, elas vão perdurar. Vai perdurar para a nossa longevidade, para a gente ter um ambiente legal, seguro, com menos propagação de doenças. E tirando um pouco essa história que o ônibus é sempre o patinho feio. Então isso é um ponto importante, porque a gente precisa realmente levar isso, repensar isso. Né? O ônibus não é o vilão, pelo contrário. Ele é um muito importante de locomoção, ainda as pessoas aos seus trabalhos, para a escola, para o lazer também, né? Rodoviário. Então, essa foi a nossa contribuição aí no ano passado, que vai perdurar.
Bem, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o gerente nacional de vendas da Marco Polo, Leandro Sodré. Desejar muito sucesso a você, a toda a sua equipe, a sua empresa, especialmente que tenha muita saúde esse ano, que nós vamos precisar. Suas considerações finais, por favor, Leandro.
Legal. Obrigado pelas tuas palavras aí, José. Solange, também foi um prazer conversar com vocês, contribuir nesse canal tão importante aqui para o Atecia, que leva muita informação aí para o público, né, do setor, e também para os que são admiradores aí dos veículos comerciais e tudo isso. Minhas considerações finais é que teremos um ano muito desafiador, né, pela frente, mas estamos fortes, estamos com muita vontade de fazer acontecer. Vamos enfrentar esse ano e certamente a gente vai conseguir atravessar aí de uma forma positiva. Em breve, o nosso país, a saúde, a economia como um todo vai entrar numa linha de recuperação. E todo o aprendizado com esses desafios vai nos deixar mais forte para enfrentar os cenários pela frente que estão melhores.
Obrigada, Leandro. Obrigado, ouvintes da Multiplataforma, Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, amigos e amigas, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e assista e acompanhe as edições digitais das nossas publicações. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts e canais de vídeo ou ainda através das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de veículos comerciais.